Nós conversamos com Cláudio Ibrahim Vaz Leal. Para quem não conhece, ex-jogador da seleção brasileira, com passagem também pela dupla Grenal, com vários clubes do Brasil, também na Europa, e esteve em visita com alguns familiares na tarde do último sábado. Ele que é um dos tetracampeões mundiais na Copa de 1994. Branco, nós já conversamos antes da Copa de 94, quando você esteve aqui em Sergipe, um jogo beneficente, você seguidamente veio aqui em visita aos seus familiares. Uma análise, Branco, hoje, começando pela seleção brasileira, depois vamos falar um pouco mais da sua carreira com os diversos clubes. Depois daquele 7-1, Branco, que se falou muito em renovação na seleção, em investimento em categorias de base, isso aconteceu no futebol brasileiro?
Primeiramente, um prazer aí. Bom dia a todos. E falar com você, Leal, que você é meu parente, que eu sou Leal também.
Quatro primos?
Com certeza muitos. E outra coisa, estava revendo uma foto agora, a gente bateu uma foto no ginásio que eu vim fazer o jogo beneficente aqui para o hospital. Não lembro o ano que foi, acho que foi 93, acho. E aí a gente bem novinho, né? E os anos passam, voam. É um prazer voltar ao Sarandi. Falar com todos os ouvintes da Rádio Sarandi. O Brasil tem tantas histórias bonitas. O Brasil tem 14 títulos mundiais. 5 na principal, 5 na 20, 4 na sub-17, que a gente ganhou o título ano passado em Brasília, contra o México. Mas um dos momentos tristes foi o que você citou, né? Foi o 7-1 da Alemanha. Até então tinha sido a final de 50 no Maracanã, com o gol do Gija contra o Uruguai, que foi o famoso maracanaço. Depois o 7-1 foi uma situação muito triste, futebol brasileiro, uma Copa do Mundo, a segunda Copa em casa, né? E aí perdemos na Alemanha 7-1. Para você ter ideia, eu estava trabalhando naquele jogo na Band Esportes, o Datena era o narrador, eu era o comentarista, e a Alemanha entrou em campo daquele jeito e fez, para ter ideia, 4 gols em 6 minutos. Nem pelada se faz isso, é difícil fazer no futebol de amigo, de pelado, de society. E aconteceu, foi muito triste. Acho que o Brasil dali começou a fazer uma grande reflexão. O futebol globalizou muito hoje, né? Hoje todo mundo joga contra todos na Europa, enfim. Equilibrou muito o futebol brasileiro, mas foi uma derrota muito feia. Eu fiquei envergonhado como um atleta que tinha jogado 3 Copas, tinha ganho em 94 Campeonato do Mundo. Mas serve de aprendizado, acho que a gente tem que acordar, algumas coisas foram feitas, eu hoje coordeno as seleções de base do Brasil, enfim, voltei há 1 ano e meio com o presidente Rogério Caboclo, que me chamou para voltar à CBF, que eu trabalhei em 2003, 2007 com o Ricardo Teixeira nessa função, tivemos sucesso, voltei e a gente conseguiu levantar um pouco da autoestima do futebol de base, que eu acho que é o coração do futebol brasileiro, é garotada, o futuro, e serve de um grande exemplo de que o futebol está muito equilibrado, mesmo a gente jogando em casa, levamos aquela goleada. Na realidade, em 2 jogos, né, contra a Alemanha e a Holanda, tomamos 10 gols, e o Brasil tem que abrir o olho, precisa mais do que nunca voltar a conquistar um Mundial da principal, até porque a Alemanha e a Itália estão com 4 títulos, nós com 5, e a gente precisa manter mais do que nunca a hegemonia do futebol mundial.
As mudanças esperadas, elas aconteceram, Branco?
Eu acho que aconteceram, sim. Principalmente a questão de metodologia de trabalho, a gente tem uma estrutura não só na seleção, mas nos clubes também, profissionalizou muito as funções, né? Hoje os clubes têm uma estrutura muito grande, estão trabalhando muito bem a base, para o futuro a gente conseguiu a Copa América com o Tite, perdemos na Rússia, e Copa do Mundo é isso, você ganha e perde em detalhe. Contra a Bélgica perdemos, voltamos a ganhar a Copa América, enfim, e algumas outras conquistas, como a classificação para a Olimpíada em Tóquio, e classificamos nós e a Argentina, que seria agora nesse mês de julho no Japão Olimpíada, por causa da pandemia mudou para o ano que vem, foi transferida para julho do ano que vem. Tem jogadores promissores, muitos, como o Brasil é um celeiro de craque, revela sempre. Eu acho que hoje, com profissionalismo maior, e a gente tem uma projeção muito grande, até porque eu trabalho lá dentro com todas as seleções, e te digo que as gerações futuras estão vindo com muita qualidade.
Avaliação tudo o trabalho do Tite.
Tite é um grande vitorioso, começou no Sul, Caxias, foi para o Grêmio, outros clubes, é campeão do mundo, com o Corinthians, pegou a eliminatória em andamento, classificou o Brasil em primeiro lugar com antecipação, foi para a Copa da Rússia, foi primeiro mundial, uma grande experiência. Não deu certo em termos de resultado, voltou, ganhou a Copa América, agora tem um trabalho desde o início e a confiança é total nele para a Copa do Catar em 22.
Futebol brasileiro hoje, cara, paralisado em razão desta pandemia, mas como você está vendo a evolução dos clubes aqui no Brasil, sempre reforçando, Branco, aquela questão das categorias de base, já que você é o coordenador da categoria de base da seleção brasileira?
Os clubes do Brasil, como eu falei anteriormente, estão uma estrutura bem consistente, consciente de que a base é o coração do futebol, enfim, o futuro em todos os sentidos, né? Seja ele técnico, tático, físico, emocional, acima de tudo financeiro, que é a salvação dos clubes. Os caras lá têm um poderio financeiro muito grande. Isso é uma coisa, em 2005, na Holanda, que eu tive no Mundial Sub-20, o Blatter, ex-presidente da FIFA, falou, e falou com propriedade, que o futebol sul-americano e africano é vendedor, o europeu é comprador. E a conscientização dos clubes aqui do Brasil na formatação de atletas, no crescimento, fez com que melhorasse muito a estrutura das categorias de base. Então tem muitos clubes do Brasil com uma estrutura muito boa para revelar jogadores, e esse é o caminho.
Projeções do Brasil, da seleção brasileira, você que está dentro da CBF atualmente, com relação a projeções para uma próxima Copa do Mundo. O que está mudando internamente dentro da CBF?
CBF hoje, com a gestão Rogério, é uma empresa, uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar. Isso é uma pesquisa, isso não é uma constatação minha. No mundo do futebol, é uma das melhores confederações que tem, muito organizada, estruturada. Hoje, a Granja Comaria é um dos melhores centros de treinamento do mundo. Tem um centro de excelência que foi investido financeiramente uma cifra muito alta para dar estrutura aos atletas quando chegam lá. E a CBF é uma empresa, na administração Rogério, com uma outra visão, uma visão bem ampla, em todo sentido. Você vê as atitudes que a CBF, pelo Rogério, que teve, que ajudou os clubes nessa pandemia, fez o seleção me fugiu o nome agora, a CBF, juntamente com alguns atletas, arrecadou 5 milhões de reais. Como é que é? CBF Social, para ajudar a questão das famílias humildes no Brasil. Me fugiu agora o nome do projeto. E essa visão do Rogério, além de ajudar os clubes de Série A, B, C, D, a pandemia afetou o mundo inteiro, em todos os setores, entenderam? E não foi só no futebol, mas como a entidade de futebol, especificamente a CBF, eu acho que tem tido atitudes assim, muito bonitas, no sentido de ajudar os seus associados, né? Que são os clubes, as federações e acima de tudo as pessoas, né? Porque se tratando de vida, o presidente está indo numa linha muito boa, sendo elogiado. O presidente, em um ano, teve 8 conquistas, um ano de gestão. Acho que a gente está em caminho muito bom. A empresa é uma empresa muito sólida, com profissionais competentes em todas as áreas.
Branco, se fala muito em a melhor seleção brasileira de todos os tempos, se fala em 82, se fala em outras seleções, mas nós esperamos por 24 anos para ganhar uma Copa do Mundo, e você faz parte desta história. Na tua opinião, qual é a melhor seleção brasileira até hoje? Na minha opinião, de 94, porque eu também esperei 24 anos para ficar campeão do mundo.
94 marcou duas gerações, mas eu não gosto de fazer muita comparação de quem foi melhor, quem não foi. Assim como o clube, seleção e individual, os jogadores. Cada um teve sua época, o seu tempo, a sua fase. A nossa foi uma seleção assim, determinada para ganhar, no sentido de que a gente tinha um peso muito grande, muito tempo sem ganhar, 24 anos, como você falou. Tanto é que depois, após vitória nossa 94, nós chegamos em 98, perdemos para a França e ganhamos em 2002. Então cada um teve a sua época, tem que respeitar a época de cada um. E o importante é o futebol brasileiro seguir ganhando.
Quais seriam hoje, Branco, para conclusão, os destaques do futebol brasileiro atuando hoje no Brasil?
Ah, tem vários jogadores aí. Para mim é muito difícil falar, que eu trabalho na casa e como coordeno, se eu falar que é o A, B, C, fica chato, que eu acho que o Brasil a cada dia nasce um jogador novo, nasce uma nova revelação, mas o Brasil é um celeiro de craques e não vai deixar de ser nunca.
É claro que nós sabemos que o poderio financeiro é muito grande na Europa cada jogador que se revela aqui no Brasil, ele acaba indo para a Europa. Como fazer para segurar esse jogador aqui no Brasil, independente da questão financeira?
Ah, não é fácil, não. Não é fácil porque o poder financeiro dos europeus é muito mais forte que o nosso. Eu sei que os presidentes de clubes relutam para segurar os jogadores. Mas quando chega a uma proposta, o câmbio, a diferença é muito grande. Os clubes têm um orçamento alto para sustentar anualmente e às vezes tem que negociar alguns jogadores, que é o que eu falei anteriormente, né? América do Sul é um mercado vendedor.
Você jogou no Inter, também jogou no Grêmio, falando aqui mais aqui do nosso próprio estado hoje. Como você está vendo a situação do Inter e também do Grêmio?
Acho que está muito bem, né? O Grêmio já vem há algum tempo uma solidez muito grande em termos de plantel, de financeiramente. O Renato está fazendo um ótimo trabalho de conquista e tal. O Inter deu uma recuperada muito forte. O baque da Série B deu uma acordada, principalmente na questão administrativa, e deu uma recuperada, deu Inter, tanto é que o Inter está na Libertadores. Ou seja, são dois grandes clubes, duas grandes referências, duas grandes torcidas, e o caminho é esse. Tomara que continue assim, até porque para nós da seleção é importante que esteja assim, formando grandes jogadores para servir a seleção brasileira.
Obrigado, Branco, e quando retornar ao Sarandi, estamos à disposição.
Eu queria, acima de tudo, agradecer que eu tenho o título de cidadão sarandiense. E eu sou muito grato, sou orgulhoso de ter o título de Sarandi, até porque as minhas irmãs moram aqui, a Jane, a Giselda, a minha grande referência foi o Rony, meu falecido cunhado, Rony Giovannini, próprio Vitor Ivo, que é o irmão dele, jogou na Chapecoense, outros clubes, que era lateral esquerdo, o Vitor, família toda mora aqui, por isso que seguidamente, quando eu posso, eu dou um pulo aqui, revê-los. E muito feliz de estar em Sarandi e agradecendo, que me deram uma honraria muito importante e eu sou muito grato e orgulhoso disso. E obrigado pelo carinho de todos os ouvintes da Rádio Sarandi.
Conversamos então com o Branco, ele com nada menos que 70 jogos oficiais com a camisa da seleção brasileira, disputou 3 Copas do Mundo, 86, 90 e também, é claro, 94, tetracampeão do mundo. Nunca vamos esquecer aquele gol contra a Holanda, que eu não canso de assistir, Branco.
Aquele gol foi marcante, determinante, marcou a minha vida. Você vê 3 Copas, né? Acho que levou um segundo a bola entrar no gol, ver como é que é a vida. O importante é que eu marquei a minha história juntamente com meus colegas e a gente está aí na história do futebol brasileiro e feliz por Deus ter me dado a oportunidade de fazer um gol importante e marcante. Onde eu vou, todo mundo lembra. E obrigado pela torcida e pelo carinho. Tamo junto. Saúde a todos. Se cuidem. Pandemia não acabou. Muita higienização. Fique em casa. Se cuidem e respeitem acima de tudo.